Nosso assunto agora é política. Estamos recebendo no estúdio da CBN o deputado federal Rubens Bueno, presidente estadual do PPS. Deputado, um bom dia para o senhor. Obrigada por vir aqui ao estúdio da CBN.
Bom dia, Luciano. Um prazer muito grande estar aqui, cumprimentá-la, abraçá-la, cumprimentar a família de Maringá e de toda a região.
O PPS está aquecendo os motores para as eleições municipais. Tem curso de formação, é isso?
Isso. Está acontecendo nesse momento o curso de formação e preparação dos pré-candidatos a vereadores, não é? Ontem fizemos Cianorte pela manhã e à tarde em Campo Mourão. E assim todos os finais de semana. Há um dado importante. No Brasil, ninguém pode se candidatar a cargo eletivo se não estiver filiado a um partido político. Então, cabe ao partido político a responsabilidade de preparar os seus candidatos. E no PPS, o curso é obrigatório. Ninguém pode ser candidato se não passar por esse curso, que é a preparação com relação à legislação eleitoral, com relação ao marketing de campanha, com relação à conferência das cidades e o poder local, que é algo muito forte no partido, tem até livros publicados a respeito disso, e também saber da conjuntura nacional. Então é um curso muito importante, devemos chegar aí a mais de 2 mil pré-candidatos até o final desta rodada pelo Paraná, e em julho, no dias 15 e 16, nós teremos o curso para os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito em Curitiba, porque o número é menor, então fazemos em Curitiba, e esse número maior é em todas as regiões do estado.
E aí, o tempo desse curso de formação é suficiente para tanta informação?
Não é suficiente, é verdade, mas é um avanço, porque nós temos um site muito bem organizado do partido que, dada essa primeira aula, essas primeiras informações, em seguida ele vai pesquisar, tudo está no site, inclusive o livro que é publicado do manual de campanha para cada um. Então, você tem suporte, né, para continuar se informando. E tem mais um dado importante. No final, concluída a eleição, os eleitos passam por um novo curso para o exercício do mandato. Então, as coisas se completam durante o ano nesse sentido.
Agora, o PPS está com dificuldade de arregimentar candidatos, pré-candidatos, pessoas interessadas em participar na política por causa da conjuntura atual?
Ao contrário, eu tenho um exemplo de Maringá, né? O doutor César Moreno, advogado, foi presidente da OAB, é um pré-candidato a prefeito de Maringá. É uma figura que quer dar a sua contribuição como uma pessoa da sociedade no momento de um bom debate, que é o debate do poder local.
Que é justamente, então, por causa da conjuntura atual que surgem, então, os candidatos, né? Que eles
O espaço é muito grande, né? Se você pegar Londrina, também tem o André Trindade, que é um professor universitário. Você vai a Foz do Iguaçu, um professor universitário. Todos que nunca disputaram uma eleição. Então, mostra que esse espaço todo aberto é o momento de você fazer a mudança para que, chegando em 18, estes eleitos agora ajudem a mudar o país. Então, esse é o primeiro passo.
A sociedade quer mudança.
É evidente, todos querem, não querem continuar todo dia acompanhando rádio, jornal, televisão, só falando de corrupção. Chega, né? Eu acho que chegou a hora de dar um basta nisso. E o basta se dá pelo voto. E digo mais, Luciana, os líderes das comunidades é que indicam os candidatos para o povo votar. Então nós temos que estar sempre atentos para que essas lideranças tenham também uma responsabilidade maior ao indicar os seus candidatos.
Deputado, pelo que a gente está acompanhando aí das notícias sobre corrupção, a gente tem uma ideia de que, após a redemocratização do país, houve um modelo de se fazer política adotado no país, que é esse de campanhas eleitorais financiadas de forma caixa 2, de formas duvidosas, né? A gente vai mudar isso? A gente consegue mudar isso?
Eu sempre digo que, se nós não mudarmos o sistema político, isto vai ficar indefinidamente e se agravando cada vez mais. Não bastou o mensalão, agora temos o petrolão. Quer dizer, ao invés de ali ter um momento novo, de fazer um adjornamento, né, para um novo momento, vemos a coisa se agravar mais. Resultado disto, como é que você avança? Você avança mudando o sistema. O sistema presidencialista é um sistema vencido, ultrapassado. Né? Então, você tem que, a partir de agora, só vamos buscar um novo sistema, como acontece no resto do mundo, com algumas exceções. Né? Os Estados Unidos, o presidencialismo não tem nada a ver com o presidencialismo brasileiro, por exemplo. Né? Então, vamos buscar o parlamentarismo, onde o governo que é bom fica, o governo que é ruim sai.
E sai sem trauma, rapidinho.
E sai sem trauma, exatamente. No presidencialismo, além de aprofundar a crise, ela se alonga no tempo. E isto é de uma gravidade, está aí o Brasil, né? 11 milhões de desempregados, 100 mil empresas que fecharam as portas em um ano, né? A economia sempre no vermelho, até quando? O país não aguenta isso, porque ao longo do tempo isso terá problemas mais graves. Então, tratar disso como um sistema adequado, moderno, que dê respostas rápidas, não é? Você faz uma maioria parlamentar, cuja maioria elege um programa de governo e um chefe de governo para comandar esse programa. Se esse programa não der certo, você pode mudar tudo. Então não é hoje aquela cultura política de um deputado que chega em Brasília, eu tenho 4 anos de mandato, só vou votar o que o governo me der. Esse o que o governo me der, cabe tudo. Cabe da emenda parlamentar, de um convênio, cabe a corrupção. Então isso tem que ser mudado. O deputado é responsável pelo governo que se apresenta, e sendo responsável, ele... Se funcionar bem, continua. Senão, você pode perder um mandato com 1 ou 2 anos. Esse é o dado novo. E, como você disse, a crise, ela rapidamente se dissipa. Ela não fica ali aprofundando, porque é golpe, porque foi eleita pelo voto. Como se o Michel Temer não fizesse parte da chapa da Dilma, né? E quando você foi na urna lá, clicou Dilma com a foto e com o nome do Michel Temer.
Era um acessório que não conta nada.
Esse é o tipo do discurso, né? Tipo da retórica, cuja narrativa não tem tese alguma para que ser defendida, né? Então está aí alguém que assumiu no afastamento da presidente Dilma de acordo com a lei e com a Constituição.
Então a proposta do PPS é o parlamentarismo, a proposta de reforma política.
Sim, sempre foi. O parlamentarismo é uma experiência que deu certo em vários países do mundo. Você pega Alemanha, Itália, Inglaterra, França, vai apanhando, né? Então você vê que isso funciona. Claro que são modelos adequados a cada realidade, mas é o modelo mais moderno e avançado do mundo.
E para as eleições, como seria a melhor forma de se ter eleições aí, sem necessariamente se gastar rios de dinheiro em campanha eleitoral?
Eu defendo o financiamento público. As pessoas falam, não, mas vai tirar dinheiro da saúde, da educação para financiar. Esse é o transparente, é o claro, que todos têm que respeitar, e a igualdade de condição para todos. Já no sistema de hoje, o financiamento das empresas tira do orçamento da saúde, da educação, da segurança, para poder superfaturar obras. Nós temos que sair disso. Eu apresentei um projeto esta semana, que eu já vinha trabalhando há muito tempo, que mostra que as obras públicas no país, não só do custo delas, mas das paralisadas, que terão um custo muito maior, tem que ser para aí. Então eu apresentei um projeto cujas obras têm que ter um seguro, cujo seguro cubra que as obras sejam feitas no prazo, que atenda, e que não cabe ao poder público gastar mais nenhum centavo a respeito daquilo. Então são coisas que nós temos que aprofundar. E o parlamentarismo indica isso. Outra coisa, no parlamentarismo você não tem que a todo momento criar ministério para atender a base aliada. Ao contrário, no parlamentarismo, o ministério diminui, essa estrutura de mais de 20 mil cargos comissionados que o presidente nomeia vai ficar 300, 400, 500. Porque são, sim, como é em qualquer país parlamentarista do mundo, porque é um Estado organizado cuja carreira de Estado, que tem começo, meio e fim, funcionam em favor do cidadão.
Quer dizer, se você tem ali um funcionário de carreira, você não precisa de um
E a maioria parlamentar se forma por um programa de governo e não pelo cargo, e não pelo toma lá da cá. Porque se essa maioria funcionar, ele vai longe. Se não funcionar, ele perde o mandato.
E a gente pode ter menos deputados, menos senadores? Pode ter um congresso mais enxuto?
A discussão não é o tamanho, Luciana. A discussão é a qualidade. É a qualidade da política, do parlamentar, que nós temos que discutir. A Itália tem 60 milhões de italianos. Tem 630 deputados. Então não é o número, é a qualidade, que depende, sobretudo, do voto de cada um de nós.
Tá certo. Qual a avaliação que o senhor faz sobre o governo Temer?
Está começando, né? Se você pegar quando a Dilma saiu, né, o país cada vez ampliando a sua dificuldade, ela perdeu a autoridade moral pelo estelionato eleitoral de 2014. Quando ela mentiu reiteradamente para ganhar a eleição. Resultado, perdeu a autoridade e vem perdendo ao longo do tempo. E a economia cada vez pior, né? Então, ao assumir, você tem que tomar algumas medidas, né? As primeiras medidas já estão sendo tomadas. E agora, tivemos uma reunião esta semana, que vamos votar uma PEC que trata do teto do gasto público. Isto é da maior gravidade o que a Dilma, a Lula e o PT fizeram. Gastar mais do que arrecada.
Certo.
Isto é economia doméstica, né? Em casa, se você gastar mais do que você tem de receita e de renda, isto aí vai... Não vai fechar esta conta, vai ter problema. Com o país não é diferente. Então, o equilíbrio fiscal é o primeiro passo para recuperar economicamente o país. gerando renda, emprego. Quer dizer, esse é o primeiro passo, está sendo feito. Teto de gastos é algo tão importante que vai mostrar que só vai gastar o que arrecada e mais a inflação do ano anterior. Pronto, tá? Esse é o ponto do equilíbrio fiscal. Com isto, volta a credibilidade. A credibilidade daqueles que têm para investir no país, a credibilidade lá fora de um país que está se reorganizando. O que nós estamos vivendo é o Plano Real, lá de 22 anos atrás. O que era o Plano Real? O Plano Real era reorganizar a economia, cuja inflação já estava em 1000 e tantos% ao ano, né? E se deu ali um choque, cujo choque veio a nova moeda, o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí se mudou o país. Foi o maior programa econômico da história do Brasil, o PT foi contra.
E a meta de inflação também, que é muito importante respeitar.
Muito importante. Esta meta de inflação é para você buscar aquele caminho, perseguir aquela meta, né? Então, eu acho que isso é muito importante.
Agora, já está pipocando protesto em todo o país aí contra essa medida de estabelecer um teto, porque diz que aí vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação.
Não vai faltar. Aí que está. Você pode trabalhar o orçamento. Naquele teto, você trabalha o orçamento. Mais para a saúde, mais para a educação, você tira de um lugar e coloca no outro. Como é o orçamento doméstico?
O orçamento brasileiro já está praticamente todo engessado, né? Sim, são o quê? 80%? 90%
sim,
já?
Sim, a Dilma deixou quase 90% engessado. A Dilma deixou um furo orçamentário em 2016 de 170 bilhões de reais. É uma irresponsabilidade, destruíram as finanças públicas do país, destruíram a economia, destruíram a ética política com os escândalos de corrupção como nunca teve no Brasil. Então, isso tudo você tem que ver agora, que não é tão fácil de mudar. A economia do Brasil não é mais a economia rural do século passado. A economia do Brasil é uma economia complexa, né? Você busca aqui, desde a atividade rural até a atividade supersônica, de tecnologia da informação, o mundo mudou, e mudou muito, né? Então, você tem que buscar agora quais os caminhos, e o governo tem que oferecer esse caminho de forma clara, transparente, para que a gente retome o processo de crescimento.
Agora, e sobre essa situação aí dos ministros do Temer que estão caindo por causa de delações, né? Citações em delações.
Luciano, eu fiz um discurso dois dias antes do presidente assumir, dizendo que o presidente deveria estar ao lado do povo que foi às ruas para o fora PT, fora Dilma, fora Lula e chega de corrupção. E uma outra mobilização de apoio à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é um patrimônio do povo brasileiro. Então, disse a ele, então, nós temos que agora fazer desse movimento um movimento para avançar. E o primeiro passo é não indicar ninguém que esteja sendo investigado ou denunciado na Operação Lava Jato. Por pressões partidárias e políticas, o presidente resolveu nomear, e primeiro foi o Romero Jucá, segundo agora o ministro Henrique Eduardo Alves, aquele da transparência, que eu nem me lembro o nome, de tão... Né? Não me lembro. Fico nem um dia, coisa parecida. Resultado, então, está se pagando um preço daquilo que poderia ter sido evitado. Um desgaste para o governo e um carimbo de quem foi para lá. Então, é ruim para todo mundo. Mas vamos acreditar que, primeiro, uma coisa está acontecendo. Para o PT, seus criminosos são heróis. Para o governo atual, os criminosos são retirados do governo.
Inclusive, a deputada Maria Amélia, do PP, fez uma comparação. Ela disse que, nos primeiros meses do governo Dilma Rousseff, ela até lembrou, né, naquela época da faxina ética, caíram mais ministros do que agora. Né?
Só que ela retomou tudo de volta. Ela retomou tudo de volta. Foi uma faxina pró, né? Retomou a volta. E ao retomar a volta, não só os seus ministros, como até o chefe da Casa Civil, o ministro, o secretário das relações dela já estão denunciados pela Operação Lava Jato. Então, é tão grave isso. E cá para nós, viu, Luciano, não vamos ficar aqui imaginando que tem algo aqui ou algo acolá. O que tem que fazer é que se faça. Ainda hoje eu dei uma entrevista para a CBN Nacional. Disse, mas olha, como é que é esta questão aí agora da delação que vai ser anunciada, os dados da delação do Odebrecht, do Marcelo Delcio? Eu disse, olha, eu não vejo nenhuma preocupação nossa. É mandar apurar mesmo contra todos e tudo que deve ser apurado. Finalizei dizendo, tudo e todos. Aí o país será passado a limpo.
PPS, tem alguma citação?
Eu acho que não. E se tiver, não, como sempre fizemos, né? Só, ou você sai do partido ou você vai para o Conselho de Ética. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar ou concordar com qualquer atitude desse tipo. Primeiro, que é o crime. Segundo, é uma distorção da política que não tem nada a ver com o bem comum.
Uhum. Agora, na questão econômica, como o senhor avalia o governo Temer?
Na questão econômica, as medidas estão sendo tomadas. Primeiro, pela equipe, né? Se buscou uma equipe cuja equipe não tenha a questão ideológica como pano de fundo para imaginar que isso não tem limite, né? Então está lá o Meirelles, que foi presidente do Banco Central há muito tempo, tem os ministros indicados, Serra, por exemplo, nas relações exteriores, esta coisa de fazer com que o Brasil seja a mesma linha da Venezuela ou coisa do atraso do mundo, né? E agora não, Serra está dizendo, não tem mais essa questão ideológica, nós temos que nos estar, o Brasil tem que estar antenado com aquilo que há de melhor no mundo. E é isso que está acontecendo. Então veja que é uma diferença muito grande. As nomeações para as estatais, Pedro Parente na Petrobras, a Maria Silvia no BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, é outra realidade. Outra realidade. E com isso nós temos certeza que estas estatais, que são patrimônios do povo brasileiro, não pode de forma alguma continuar como vinha sendo. Então é um novo dado. Quer dizer, se havia uma tensão permanente e crescente com a presidente Dilma, com Michel Temer, essa tensão se dissipou e agora nós estamos respirando melhor.
PPS é a favor da privatização de subsidiárias das estatais?
Olha, nós estamos trabalhando para que o Estado seja um Estado que nós podemos sustentar enquanto sociedade e não seja apenas um aparato para a mão grande de um partido político, como aconteceu agora, destruindo as estatais, destruindo o patrimônio público brasileiro. São tudo aquilo que tiver que fazer pelo mercado, que não seja estratégico para o país, nós somos favoráveis que seja entregue à linha da competição e não à linha da acomodação.
E a reforma previdenciária?
Tem que ser feita. Tem que ser feita. Só que eu defendo a reforma previdenciária para aqueles que virão para o sistema e não para os que têm dinheiro direito adquirido. Por que isto? Porque isso já vem correndo. Você tem que concluir esse espaço. Aqueles que virão no processo, sim, com um novo prazo para poder se aposentar, com idades diferentes. Não é possível, como você vê no Brasil de hoje, alguém se aposentar com menos de 50 anos. Não há país que suporte isso.
Agora, o que é direito adquirido?
Aqueles que estão em vigência.
Mas é assim, quanto tempo para se aposentar? 10 anos? 5 anos? Tem um estabelecido um prazo?
Não. Você tem que começar a discutir a previdência como algo que a idade não pode mais ser limitada ao que era, porque nós estamos vivendo um outro período do mundo, em que a idade média cresceu muito, né? Tanto é que as mulheres têm uma idade média muito mais alta que a do homem, por exemplo. E como é que você trata isso? Dentro disso, você tem que começar a contribuir mais para poder lá no final, como você tem mais tempo de vida, você poder usufruir disso. E não você parar na metade e aqui tem um encargo muito pesado para a Previdência. E quando é Previdência, estou falando dinheiro público. Estou falando dinheiro nosso, do povo brasileiro. E hoje é muito grande, está aumentando. Aumentando por quê? Por causa da crise econômica. Quando o trabalhador é desempregado, ele deixa de recolher para a Previdência. Isso vem aumentando no tempo também, ou vem diminuindo, né, os recursos para a Previdência. E aí o buraco é cada vez maior. Como equacionar isso? Fazendo uma reforma da Previdência.
O governo utiliza recursos da Previdência para outros gastos que não sejam o pagamento de aposentadorias e pensões?
Não utiliza. Utiliza o fundo de garantia, que é outra coisa, né? É para a obra, e é para isso que existe um fundo. O fundo é que você recolhe no presente para que esse fundo invista em infraestrutura, em bons negócios para o país, né? Para a economia, e você, no futuro, você tenha algo melhor. Então, hoje nós temos aí um governo tomando parte de outro tipo de dinheiro, por exemplo, BNDES. No BNDES, o governo empresta dinheiro do mercado, com letras, coloca no mercado, letras do Tesouro, coloca a 14,25%. E empresta para os setores a 5, 6, algo por aí. E resultado disso, as grandes empreiteiras da Operação Lava Jato é que usufruíram de grande parte desse dinheiro.
Gente.
E nós estamos pagando uma conta da Operação Lava Jato, que superfaturou obra, e quando empresta dinheiro com juros subsidiados.
A dívida crescendo, a dívida do país crescendo, o dinheiro ali no BNDES, às vezes até parado ou emprestado.
O BNDES tem uma carteirinha de 400 e tantos bilhões de reais. Os fundos de pensão, que é onde foi também a mão grande e a incompetência dos governos do PT, os fundos de pensão também. Tem aí alguma coisa em torno de 400 bilhões de reais.
Deputado, e lá na Câmara Federal, como é que está a situação lá com o presidente interino?
Pois então, nós vivemos aquele episódio, desde outubro nós fomos ao Procurador-Geral pedir o afastamento do presidente Eduardo Cunha, com apoio de alguns partidos. Em dezembro, o Janot pediu ao Supremo o afastamento, atendendo a nosso pedido. Em início do ano, Teoriza Vasque não só suspendeu o mandato num caso excepcional, e por consequência o afastou da presidência da Câmara. Enquanto isso, nós estamos lutando no Conselho de Ética para cassar o mandato de Eduardo Cunha. E isso aconteceu agora, o Conselho de Ética votou favoravelmente o parecer pela cassação, por 11 a 9, nesta semana. E o próximo passo agora são 5 dias úteis que ele, Eduardo, tem direito a fazer o recurso à Comissão de Constituição e Justiça. No dia 23 termina esse prazo. Se ele fizer o recurso, a CCJ tem outros 5 dias úteis e tranca toda a pauta. Ou seja, tem que decidir sobre esse recurso em 5 dias úteis. Decidido vai a plenário. Em plenário, com certeza, será cassado.
Mas como é que está o relacionamento com o Valdir Maranhão?
Muito ruim, né? Porque é um despreparado, que foi eleito vice-presidente da Câmara, e uma pessoa que não tem estofo, não tem firmeza, não tem autoridade nenhuma para presidir a Câmara, né? E foi lá indicado pelo PP, pelo Partido Progressista. Está lá uma figura que nós mesmos já tomamos decisão clara a respeito disso. Nós não votamos nada em plenário que esteja Valdir Maranhão na presidência. Por quê? Porque nós votamos a admissibilidade, o afastamento da presidente Dilma. E ele, numa canetada, né, num despacho, ele estava cancelando aquela decisão. Imaginando que nós somos um bando de idiotas ou coisa parecida. Então, nós não aceitamos de forma alguma que ele presida a comissão. Por isso, nós queremos votar urgentemente a vacância para que imediatamente tenhamos um novo presidente na casa.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN nesse sábado. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado. Prazer estar aqui. Agradecer a presença do Luciano Poza, nosso coordenador regional, do César Moreno, nosso pré-candidato a prefeito. Abraçar você pessoalmente. Muito obrigado à família de Maningá e de toda a região.
Obrigada. Conversamos com o deputado federal Rubens Bueno, presidente estadual do PPS. O PPS está promovendo neste sábado um curso de formação para pré-candidatos.